Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Hezrom, Hezrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salomão, Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim e Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sodaque, Sodaque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Laba Shurianda, Laba Rudekanda, Laba Cheia, Sandala Labaste. Eu oro em nome de Jesus, Deus, Santo de Israel, para clamar a Ti agora pelo Teu poder santo e sobrenatural, Senhor. Vem sobre o Teu povo, vem sobre a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, edifica-nos, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Promove neste lugar agora a Tua grande bênção, a Tua unção, a Tua grandeza, a Tua glória, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, toma minha mente agora, meu Senhor, meu coração, a minha alma, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Aleluia. Deus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Glórias a Deus. Baixa um pouquinho o microfone, Cris, por favor. Irmãos amados, tem coisas que está na Bíblia e a gente não sabe nem por que está, né? Mas tudo tem um propósito. Não existe nada do que esteja na Bíblia que não tenha um propósito de Deus, né? E é maravilhoso nós louvarmos aqui aquela canção, né? Aquele trecho da canção, porque a Bíblia realmente é o nosso instrumento de condução. Tudo aquilo que está na Bíblia deve ser a nossa verdade. Você deve viver a Bíblia, você deve estar dentro da Bíblia, para que depois o Senhor, né, na cobrança que Ele fará a todos nós em relação da nossa vida, a nossa postura, nossas palavras em relação a este livro, você possa ser encontrado como aquele que é dito como benditos de meu Pai. Mas vemos aqui, irmãos amados, a genealogia de Jesus. Genealogia, para quem não sabe, é a descendência, né, desde Abraão até Jesus Cristo, até o nascimento de Cristo, Filho de Deus. E é interessante que existem algumas palavras na Bíblia, talvez você já tenha ouvido falar, que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Já ouviu falar isso? Que Jesus é o leão da tribo de Judá? Por que que existe esse termo que é usado a respeito de Jesus? Porque Jesus é descendente de Judá, né? Jesus é descendente de um dos filhos de Jacó, chamado Judá, né? De uns 12 filhos de Jacó. Vemos aqui então, irmãos amados, num pequeno trecho da Bíblia, algumas coisas muito importantes que nós devemos discernir e levar para nossa vida durante toda a nossa jornada neste mundo. Em primeiro lugar, nós vemos aqui, né, a genealogia de Jesus começando com Abraão. E é interessante, irmãos, porque de Abraão até Jesus houve mais ou menos um tempo de 2000 anos, mais ou menos isso, 42 gerações, que ocuparam mais ou menos 42 gerações, né, que ocuparam mais ou menos 2000 anos. Para você entender, irmãos amados, que Deus é aquele que estabelece todas as coisas, Ele estabelece os tempos. E Deus, Ele determina coisas para as nossas vidas que nós muitas vezes não sabemos o tempo que irão se cumprir. Assim como Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, Deus prometeu a Abraão que dele sairiam reis, e mais, que dele sairia o grande redentor de Israel. E Abraão, na sua humildade, Abraão, na sua fidelidade a Deus, ele foi e seguiu o caminho que Deus havia dito, não deixando de lado, né, os seus familiares, deixando de lado o seu conforto, deixando de lado tudo aquilo que ele tinha conquistado até então, e foi, saiu por uma jornada no deserto, habitou na terra de Canaã, sem saber que aquilo que aconteceria, né, centenas de anos depois, né, e fez tudo aquilo que Deus estava desejando da vida dele. Mas ele não viu se cumprir muitas coisas que Deus havia prometido a ele. Ele não viu cumprir inúmeras coisas que Deus havia prometido a ele, mas a sua fé era muito maior do que qualquer sentimento de que aquilo que Deus havia falado era mentira, ou do que aquilo que Deus tinha falado não aconteceria. E devemos compreender, irmãos, se você fizer uma retrospectiva da sua vida, eu não sei há quanto tempo você é crente, eu não sei há quanto tempo você aceitou Jesus, não sei há quanto tempo você foi batizado, mas eu creio que existe uma história já. Existe uma história que você com certeza pode contar. Existe uma história que com certeza você pode dizer para muitas pessoas. Tantas coisas que você agiu de forma equivocada em relação a Deus, erros, atitudes que entristeceram grandemente o coração de Deus e que geraram coisas na sua vida negativas e coisas muito boas de Deus que te motivaram, te fizeram avançar e que te motivaram a estar aqui esta noite. Devemos entender que os tempos pertencem a Deus e que Deus não antecipa os tempos. Deus, Ele conhece tudo aquilo que você necessita, Ele conhece aquilo que você é. E nós devemos estar atentos, somente atentos a Deus, para que nós não atrapalhemos Deus. Eu sempre falo assim e oro a Deus, você saiba que eu oro dessa forma ao Senhor. Eu peço a Ele que eu não atrapalhe a obra dEle neste lugar. Eu peço a Ele, né, que eu não seja, né, um instrumento de adiamento das bênçãos e das promessas que Ele tem para esse lugar. Para isso eu peço discernimento, para isso eu peço unção, para isso eu peço poder, para isso eu peço de Deus sabedoria, para que nós possamos o quê? Atingir aquilo que Deus deseja no tempo mínimo, mas no tempo certo. Porque o homem, eu sempre digo isso, ele é muito capaz e expert de adiar e adiar e adiar e adiar as coisas que são de Deus na sua vida, por conta das suas atitudes, por conta das suas palavras, por conta da falta de entendimento daquilo que é a palavra do Senhor. Abraão, ele não tinha filhos até os 100 anos de idade. E Deus prometendo a ele que ele seria pai de uma grande nação, e em certo momento ele ficou tão angustiado que ele falou assim para Deus: Deus, eu creio que quem vai ser o pai dessa grande nação então é meu servo, que será herdeiro da minha vida, porque quem não tinha filhos, o herdeiro eram os servos. E Deus falou assim: não, não será, o herdeiro não será escravo, mas será filho legítimo. E Abraão, né, foi, seguiu em frente, e dali nasceu Isaque. E depois a fé de Abraão foi suficiente para que ele atendesse a Deus e levasse Isaque, né, até o monte, para que Isaque fosse ali sacrificado. Na sua fé, na sua inteligência, já Abraão, eu creio, com
com mais de 100 anos de idade, com perto de 115 anos de idade, já tinha discernimento do poder e de que Deus verdadeiramente era poderoso para fazer cumprir qualquer coisa, e ele não hesitou e levou seu filho até o Monte Moriá para que ali ele pudesse ser sacrificado, e até o último momento Abraão chegou a levantar o cutelo para dar e ali fulminar e ali, né, fazer com que seu filho fosse sacrificado, colocou ele sobre um altar para que depois ele fosse queimado, e ele levantou a mão para ali sacrificar o seu filho quando Deus falou: não, Abraão, não faça mais isso, que agora eu conheço a tua fé. Abraão já tinha uma fé muito maior do que ele tinha quando das primeiras promessas de Deus. Em primeiro lugar, porque ele já viu o sobrenatural de Deus acontecendo, e porque Deus falou que a descendência bendita dele seria através de Isaac, seu único filho. Embora Abraão já tivesse outro filho chamado Ismael, você sabe, foi ali fruto de um relacionamento com uma escrava, Agar, e Deus rejeitou o filho, tanto é que ele chamou na Bíblia e continua chamando o povo de Israel de Isaac como seu único filho. Leva o teu único filho, Abraão, para sacrificar no monte. Devemos então, irmãos, também entender que a nossa fé ela deve ser crescente. Você deve entender também que a cada dia que passa, que você passa, né, na presença de Deus, você vai ter mais experiências com Deus, e você vai ver mais milagres de Deus acontecendo na sua vida, ao teu redor. Você vai ver cada vez mais coisas sobrenaturais acontecendo ao teu redor, para que a tua fé, a cada instante, ela aumente. E eu sempre falo, irmãos, nada adianta uma fé teórica, porque nós devemos demonstrar a nossa fé através das nossas obras, conforme foi dito na própria Bíblia a respeito, no livro de Tiago, que nós devemos demonstrar a nossa fé através das nossas obras. As obras demonstram a fé, e não as palavras apenas, porque palavras jogadas ao vento servem para nada, mas a nossa fé é demonstrada através de atitudes, e eu penso que as tuas atitudes elas devem ser com certeza inspiradas e conduzidas pela tua fé sempre. Você veio aqui à igreja hoje porque algo te motivou a vir na igreja. Alguma coisa te impeliu para que você viesse aqui esta noite e estivesse aqui buscando Deus. Estivesse aqui recebendo algo de Deus também, entregando a Deus e recebendo algo de Deus. E eu penso, irmãos amados, que boa parte disso, boa parte da tua inspiração, creio que a maioria das pessoas que estão aqui foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus a estarem aqui, porque acreditam que Deus merece o nosso culto, porque acreditam que aqui você ouviria a voz de Deus, porque acreditam que aqui você seria preenchido, edificado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Embora eu creio que ninguém está vendo Deus aqui, está? Alguém está vendo Deus aqui? Não estamos vendo Deus, mas já sentimos Deus. Estamos ouvindo a palavra de Deus. Então a nossa fé ela é muito maior do que muitas vezes nós cremos ou acreditamos, porque nós acreditamos, independentemente de vermos aquilo que está acontecendo neste lugar. Eu acredito naquilo que está acontecendo neste lugar. Eu sei o que está acontecendo aqui neste lugar, porque embora nós não possamos ver, só vê aquele que tem revelação divina em determinados momentos, mas eu creio que existem inúmeros anjos aqui neste lugar, rodeando-nos, batalhando em favor das nossas vidas, trazendo bênçãos de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está trabalhando de forma plena neste lugar, esta noite, nos edificando e nos fazendo lembrar e nos ensinando aquilo que nós devemos saber, conforme diz a palavra do Senhor. Eu creio em tudo isso. Eu creio, né, na presença efetiva do Deus de Israel, do Senhor Jesus neste lugar, simplesmente porque a palavra dele diz que assim seria. Se a palavra dele diz que assim seria, é. E nós vemos sinais disso. Nós vemos sinais disso tudo. Nós vemos o Senhor operando, trabalhando. Nós vemos o Senhor curando, o Senhor libertando. Nós vemos o Senhor transformando vidas. Esses são os sinais de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que ver os sinais para que a nossa fé seja confirmada, para que a nossa fé seja efetiva. E quantas vezes, irmãos amados, né, as pessoas, mesmo vendo os sinais, ainda se mostram incrédulas, ou se mostram desmotivadas em determinados momentos da sua vida, esmorecendo, né? E não fazendo como nós cantamos aqui, né? Vivendo em lugares altos, acima dos problemas, acima das angústias, acima das tribulações, mas começam a entrar e viver no meio das angústias, no meio das tristezas e no meio das tribulações, e deixam os lugares altos, distante de si, independentemente de terem visto sinais e sinais e sinais e maravilhas de Deus, entendendo que Deus está presente, entendendo que Deus tem autoridade e poder para fazer qualquer coisa, e deixam de viver a glória de Deus para viver o quê? A angústia deste mundo. Devemos compreender e viver momentos na nossa vida em que as coisas irão acontecer, e às vezes as coisas vão acontecer de forma mais lenta e às vezes de forma mais rápida nas nossas vidas. Deus está nos ensinando a todo dia, irmãos. Deus está nos ensinando todos os dias. Me lembro desde o primeiro dia que eu entrei numa igreja evangélica, quando eu entreguei o meu coração a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu me lembro, e hoje eu faço uma retrospectiva e eu vejo tudo aquilo que Deus me ensinou através das ministrações, através das experiências, através daquilo que eu vi, através daquilo que Deus fez através da minha vida também. Deus foi me ensinando, cuidando, para que nós pudéssemos hoje estar diferentes em relação àquilo que nós éramos no primeiro dia que eu entrei numa igreja. Esses são os cuidados de Deus. Esses são os cuidados, né, que as pessoas devem ter, né, em entender o movimento de Deus nas nossas vidas e saber colher os frutos de Deus para as nossas vidas, porque muitas pessoas estão jogando fora os frutos, e os frutos estão apodrecendo no chão, né? Os frutos estão sendo jogados aos porcos, conforme diz a Bíblia, e as pessoas estão deixando de lado a essência daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está ensinando, daquilo que Deus está dando oportunidade. Eu me lembro, irmãos amados, e eu vou falar para a igreja aqui agora, que eu, como servo de Deus, em nenhum momento da minha vida, eu recusei algo que se apresentou à minha frente referente à igreja. Todas as vezes que eu era convidado para alguma coisa na igreja, de pronto eu aceitava, de pronto eu me predispunha a trabalhar por aquilo, porque eu acreditava que aqueles que me convidavam eram pessoas que estavam ungidas pelo Senhor e sabiam aquilo que estava fazendo. Eu às vezes não entendia o que eu poderia oferecer à igreja, mas eu entendia que o que eu tinha que fazer ali era estar predisposto a trabalhar para Deus naquilo que Ele me oferecia. E todas as vezes, em todos os meus trabalhos, e tudo aquilo que eu oferecia a Deus através do meu trabalho, eu adquiri frutos. Eu aprendi muitas coisas que hoje são usadas por mim neste lugar, já foram usadas nas várias igrejas que eu já dirigi. E eu creio, irmãos amados, que a visão espiritual de cada pessoa, que cada pessoa que está aqui hoje deve ter essa mesma visão espiritual, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, aproveitar a oportunidade que você tem para orar por uma pessoa, aproveite a oportunidade que você tem para cantar a Deus neste lugar, aproveite a oportunidade que você tem para ler um versículo, aproveite a oportunidade que você tem para fazer algo para Deus, nem que seja para abrir a porta da igreja, nem que seja, né, para levar ali, né, a garrafa de café lá para o fundo da igreja no final do culto. Aproveite todas as oportunidades que você tem, porque essas oportunidades gerarão coisas muito importantes na sua vida, sentimentos novos, né? Um coração quebrantado, gerarão, né, um espírito de servo e não um espírito de senhor, como muitos aqueles que se dizem servos, na verdade desejam ser senhores. Quando nós temos que servir ao Senhor. Diácono Leonardo, presbítero Leonardo, perdoe-me, presbítero Leonardo, ele esses dias aí estava, elaborou o grupo no WhatsApp dos diáconos, né? E aí foi colocar uma imagem lá, né, do grupo, né? E aí ele pôs uma imagem, me mostrou a imagem depois. E eu vi uma imagem que ele inspirado, eu creio, né? Um desenho de uma pessoa lavando os pés da outra, né, Leonardo? É isso, né? E uma coroa representa o senhorio de Jesus, parte ouro e parte da coroa de espinhos. Eu achei linda aquela imagem, era um desenho, na verdade não era uma foto, era um desenho, né? Um símbolo, né? Achei linda, linda aquela imagem, porque representa, na verdade, né, aquilo que é a servidão. E depois eu formei o grupo dos presbíteros, e adivinha o que eu coloquei lá na imagem? Uma foto de uma pessoa lavando os pés da outra. Porque esta é a essência da servidão. Porque esta é a essência daqueles que desejam servir a Deus, fazer com humildade tudo aquilo que nós necessitamos fazer para o próximo, para as pessoas que estão ao nosso redor. Para as pessoas que estão ao seu redor, porque ser servo de Deus, você vai servir a quem? Você vai servir o teu próximo. Inspirado por Deus, levado por Deus, conduzido por Deus, porque Deus, ele está lá no céu, regido, adorado por anjos todo o tempo. Ele tem anjos que ele envia para nos abençoar a qualquer momento, que são mensageiros dele, e nós nos transformamos também neste mundo como mensageiros, anjos de Deus. A palavra anjo no grego significa enviado, mensageiro. Enviado não, enviado é apóstolo, né? Significa mensageiro. Então um anjo é um mensageiro de Deus. E que você possa ser inspirado pelo Senhor para ser um mensageiro dele, um servo dele, para que você possa o quê? Ser grandemente, né, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus durante a sua jornada de servidão neste mundo. Tem muita coisa nesses versículos aqui, irmãos. Dá vontade de continuar aqui falando um pouco mais, mas vou falar mais um pouco a respeito de alguma outra geração que nós vemos aqui. Você vê aqui no versículo 5 uma palavra onde o Senhor fala assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Você sabe quem foi Raabe? Quem era ela? Quem? O pessoal está tímido, né? Medo de errar, irmãos? É essa mesmo, essa Raabe aqui da genealogia de Jesus é a prostituta Raabe, que era uma mulher estrangeira, era uma mulher que não era da linhagem de Israel, era aquela mulher que morava em Jericó. E era aquela mulher que recebeu dois espias de Israel. Josué mandou dois espias entrar dentro da cidade, ou seja, os dois espias entraram nas muralhas, entraram pelas portas, né? E adentraram ali as muralhas, que eram extremamente altas e extremamente largas, extremamente, né? A dimensão das muralhas de Jericó, irmãos amados, eram gigantescas. A casa de Raabe ficava em cima da muralha, para vocês verem como era larga, como a dimensão das muralhas eram absurdas. A janela de Raabe, da casa de Raabe, fazia parte da muralha. A casa dela ficava sobre as muralhas de Jericó. E ela ali, as pessoas viram aqueles. A Jericó estava fechada, rigorosamente fechada, estavam com medo do povo de Israel, e viram os dois entrando. E o rei mandou soldados até Raabe, e ela recebeu aqueles homens, porque ela era prostituta, então eles podiam ficar na casa dela para passar um tempo, para dormir também. E quando chegaram na porta de Raabe, os soldados perguntaram: cadê os dois homens que vieram aqui? Ela falou assim: eles vieram aqui, mas eu despedi eles. E eles foram por esse caminho aqui, ó. Vamos atrás deles. E os soldados vieram nas costas e foram. E ela foi falar com os dois homens e ela falou assim para eles: eu sei muito bem o poder do Deus do seu povo. E eu sei muito bem as histórias que contam, desde a saída do Egito, quando abriu o Mar Vermelho. Já se passavam 40 anos, irmãos. E ela falou isso para os dois espias. E ela falou assim: eu sei que nós seremos destruídos pelo teu Deus, porque ninguém pode impedir a ação do teu Deus. Então eu te peço misericórdia. Como eu ajudei vocês, como eu tive misericórdia de vocês e salvei a vida de vocês, eu te peço que vocês salvem a minha vida e da minha família. E os dois homens olharam para ela e falaram assim: seja assim conforme a tua palavra, se você mantiver a tua palavra, nós mantiveremos a nossa. E nós diremos para você: se alguém tocar na sua vida ou em algum dos seus parentes, que venha a maldição desse sangue sobre as nossas vidas. E Josué depois honrou quando destruíram ali Jericó, porque Deus mandou destruir completamente a cidade, matar todo mundo, matar todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, bebês, animais, mandou matar todos, destruir a cidade completamente. Só podiam levar os utensílios ali de ouro e de prata, né? Puderam ali pegar os despojos. Deus permitiu que pegassem os despojos de ouro e de prata, e todo o povo deveria ser aniquilado. E Josué falou: com exceção da prostituta Raabe e da sua família. Josué ordenou, chamou Raabe de prostituta, com exceção da prostituta Raabe e da sua família. E assim foi. Josué amaldiçoou aquela cidade e disse que aquele que reconstruísse aquela cidade, seus filhos morreriam. Aniquilou a cidade, mas Raabe foi levada a salvo para o meio do povo de Israel. E de Raabe, Raabe casou com Salmão, judeu de Israel, e a partir dali nasceu Boaz. Aí, se você olhar, irmãos, se nós formos olhar mais a genealogia de Jesus, nós vamos encontrar Ruth, né? Ruth, que também era uma mulher o quê? Estrangeira. Ruth era uma mulher moabita, se converteu ao Senhor, né? Ali através de Noemi, que foi até Moabe, porque em Israel a situação estava difícil, com seu esposo morreu, seus filhos casaram com Ruth e com outra lá, que eu não lembro o nome agora, e depois os dois filhos de Naomi morreram, e depois Ruth não largou Naomi, que estava voltando para Israel. Depois que seus filhos morreram, seu esposo morreu, Naomi resolveu voltar para Israel e Ruth não a abandonou. A outra abandonou e voltou para o seu povo. E Ruth disse assim para ela, quando Naomi estava tentando convencê-la, a velha já, a mandar Ruth embora, Ruth disse assim: aonde você ir, eu irei. Onde tu pousares, eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Conversão, transformação. Isso que Deus quer de nós. Não importa, irmãos amados, o tamanho da história da pessoa. Importa que nós estejamos nos entregando verdadeiramente a Cristo, como Raabe, que era uma prostituta, e como Ruth, que era uma mulher moabita, que antes de conhecer ao Senhor, antes de conhecer ali o seu esposo, que era filho de Naomi, ela cultuava deuses estranhos. Que nós possamos entender o poder de uma transformação, porque Deus, ele não estabeleceu a perfeição plena da genealogia de Jesus, mas ele colocou aqui, né, histórias e pessoas e personagens, né, que viveram circunstâncias na sua vida para demonstrar claramente que Jesus é aquele que transforma as vidas, e o caráter do homem deve ser transformado para que Deus o honre ao ponto de uma ex-prostituta, ao ponto de que, né, uma mulher que não era da genealogia genética de Israel pudessem ser chamados ascendentes de Jesus, né? Pessoas que vieram antes de Jesus Cristo. Jesus foi descendente deles. Não adianta nós queremos ocultar algo que tem a perfeição do caráter de Deus. A perfeição do caráter de Deus. Deus está interessado, irmãos, num coração transformado. Deus está interessado num coração, né, voltado para Ele, verdadeiramente convertido. Verdadeiramente convertido, para que Ele possa o quê? Fazer com que a sua vida seja uma bênção a partir daquele momento. A Bíblia diz assim, irmãos amados, que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Não é assim que a Bíblia diz? Que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração, e Deus visita aqueles que lhe são fiéis em até 1000 gerações. Abençoa. Aliás, Deus abençoa aqueles que lhe são fiéis em até 1000 gerações. Aí você fala assim, né? Que negócio complicado é esse, né? Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração, e eu digo para você que essa é uma plena verdade, porque muitas pessoas estão vivenciando hoje tragédias por conta de maldições hereditárias, por conta de circunstâncias da sua vida que foram geradas pelos seus antepassados, e por causa dos pecados dos seus antepassados, aquilo vem de geração em geração, maldições, vícios, destruição, suicídios e outras coisas mais. O mesmo pecado vem do tataravô, que veio no avô, depois veio no pai, depois veio no filho. Gerações e gerações amaldiçoadas por causa da desobediência, por causa do pecado. E só existe uma chance disso tudo acabar e de se transformar a geração em a geração abençoada e que leva 1000 gerações à frente, que é a conversão. A conversão gera a transformação. A conversão gera a quebra da maldição. A conversão gera, né, um aniquilamento do pecado, e por conta disso a libertação, e a pessoa ela tem uma vida plena em Deus. E se esse desígnio persiste, se não há arrependimento, a terceira ou quarta geração vai se multiplicando de forma exponencial, né? Então, imagina, veio de lá de trás e o filho hoje está pecando do mesmo jeito, são 4 gerações para frente ainda que irá. Enquanto não houver uma conversão, enquanto não houver um que quebre essa linhagem de maldição, a maldição persiste no homem. A maldição, ela acontece ainda no homem. Então, irmãos amados, existe um efeito muito grande daquilo que as pessoas muitas vezes não compreendem, não acreditam nas pessoas que verdadeiramente se convertem, porque existem assassinos que se convertem. Já ouvi inúmeros traficantes que se converteram, já ouvi inúmeras circunstâncias, inúmeros pecados que são terríveis hoje em dia, considerados terríveis hoje em dia, né? Pessoas que praticavam isso, se arrependeram e se transformaram em grandes homens e mulheres de Deus. Porque esse é o poder de Deus. A genealogia de Jesus diz que isso é possível. Podemos sim alcançar o poder de Deus através do nosso arrependimento, através da nossa vida. Você acredite nisso. Você que tem um parente que está perdido, acredite que Jesus pode encontrá-lo. Você que tem um parente que hoje está passando uma situação muito complicada, muito difícil, inundado no pecado e na maldição, acredite que uma palavra sua pode livrar esta pessoa, muitas vezes, daquilo que ela está sofrendo. Acredite que Deus transforma as vidas, não importa o tamanho do problema, né? Se nós vivermos nos lugares altos de Deus, nós vamos ver a glória de Deus lá. Acredite que existe chance e oportunidade para todos e que nós não podemos nos calar fazendo um pré-julgamento das pessoas, condenando-as a algo que ainda não está decidido por Deus. Eu sempre falo, enquanto a vida há esperança, depois que vem a morte, não há mais esperança, porque aí se cumpriu todo o desígnio do homem para o homem neste mundo. Enquanto a vida, nós temos que falar e pregar. Enquanto a vida, nós temos que abençoar. Enquanto a vida, nós temos que chamar a atenção das pessoas. Enquanto a vida, nós temos que não concordar com o pecado. Devemos não concordar com o pecado. E a nossa vida tem que ser um testemunho vivo de Cristo, para que as pessoas encontrem em nós refúgio e venham buscar algo que eles não entendem que existe no mundo, mas que vem em você algo diferente, porque você é luz nas trevas. Aquele que está em treva precisa de luz. Você já viu? Você já se viu num quarto escuro? Bem escuro, sem nada? Você sai caçando luz, né? Você quer ter luz. Quem está nas trevas também, irmãos. Ele vai procurar luz, ele quer luz, ele não sabe porquê, mas ele vai procurar luz. E se você se fizer de sonso, se você se fizer de trevas, né? Se você colocar um cobertor em cima de você para se esconder da pessoa, ele vai continuar procurando. Ele vai continuar procurando e não vai encontrar. Que você tenha discernimento das coisas espirituais de Deus, para que Deus possa te usar com grande poder e com grande ousadia também na palavra dele. Meus amados, tem muito mais nesses versículos bíblicos aqui. Encontramos Josafá, que fez uma obra maravilhosa para Deus. Encontramos, né, Zorobabel, que foi o primeiro governador estabelecido pós-cativeiro da Babilônia, usado por Deus para reconstruir os muros ali, junto, né, com Neemias ali, com Esdras. Encontramos grandes obras, irmãos amados, inúmeras obras, desses pequenos versículos, grandes histórias. Rei Davi. Se nós formos falar do rei Davi aqui, vamos ficar pregando aqui até 2 horas da manhã. E rei Davi, irmãos amados, você ouviu aqui a palavra de Deus? Que um dos que foram participantes da genealogia de Jesus foi Salomão, filho de Davi. E Salomão era filho de quem? Quem? Batseba. Que Davi o quê? Adulterou com ela e mandou matar Urias, que era esposo dela, para ficar com a mulher. Olha que obra terrível. E Salomão foi participante da genealogia de Jesus. Podia ser outro filho dele. Podia ser outro filho de Davi, mas Deus escolheu Salomão por conta do arrependimento do seu pai, Davi, daquilo que ele havia praticado, daquilo que ele havia feito. Quando ele percebeu o erro dele, ele sofreu inúmeras consequências terríveis para a vida dele neste mundo, mas ele foi perdoado. Tanto é que Salomão foi o filho escolhido por Deus para ali, né, estar presente na genealogia de Jesus. Para você ver como Deus trabalha, para você ver como Deus opera, baseado sempre no arrependimento e na entrega. Arrependimento e entrega. Arrependimento e entrega. E depois veio Jesus, o Filho de Deus, que veio para curar, para nos curar, que veio para tirar de sobre nós todo o foco e toda a opressão do diabo, toda a maldição. Através de Jesus, é através de Jesus que nós somos libertos e limpos pelo poder do Senhor. Que você possa olhar para esta palavra a partir de agora, E você se alegra todas as vezes que você a lê-la. Né? Não pule aí os versículos, né? Eu vou começar no versículo 18, Mateus, né? Né? Quantas pessoas já fizeram isso? Já começa a ler Mateus e pula para o 18. Puf. Nascimento de Jesus. Quando nós temos aí uma mensagem efetiva, contada pelo Senhor, através dessa genealogia que foi citada aqui. Entendendo, irmãos, que Deus, em sendo Deus, esperou 2000 anos para que o Filho de Deus pudesse nascer. Ele era Deus, sempre foi Deus, mas esperou 2000 anos para que Jesus pudesse nascer. Deus, irmãos, Malaquias foi o último profeta a falar na Bíblia. Depois Deus se calou, não falou mais. Deus falava através dos seus profetas, e a palavra que ele falava está relatada na Bíblia. E entre Malaquias e o nascimento de Jesus existe um vácuo de 400 anos. Deus quieto, preparando o nascimento do Filho de Deus. Seja paciente. Aguarde as coisas de Deus acontecerem na sua vida. Se predisponha, esteja atento àquilo que Deus está fazendo. Se prepare, seja cheio do Espírito Santo. Prepare-se nas oportunidades que você tem. Prepare-se em todas as oportunidades que você tem. Busque conhecimento nas oportunidades que você tem, porque mais para frente talvez você não tenha as mesmas oportunidades. Você que serve a Deus nessa igreja, sirva com grande ímpeto, com grande amor, porque talvez você não tenha mais oportunidades, né? Talvez Deus esteja te ensinando hoje aquilo que você vai usar amanhã, e talvez se você não aprender hoje, o amanhã vai ser mais amanhã ainda. Todos nós temos que estar predispostos a aprender e sermos usados por Deus. Eu quero chamar a atenção das esposas dos obreiros. Temos aqui minha esposa e 3 esposas. Não existe chance do avanço do esposo de vocês se vocês não acompanharem o avanço do esposo de vocês. Vocês podem ser pessoas que vão adiar muito aquilo que vai acontecer na vida dos esposos de vocês, ou vocês vão ser pessoas que vão fazer com que as coisas de Deus aconteçam de forma muito pontual na vida dos esposos de vocês. Que vocês estejam atentas a isso. Que vocês estejam atentas, né, àquilo que está acontecendo ao redor de vocês, e assim como qualquer obreiro aqui, de que, né, nós temos que fazer a nossa parte, crescer e desejar o crescimento independente de qualquer coisa, para que as coisas de Deus aconteçam. Tem que haver comunhão e tem que haver mesmo entendimento, para que as coisas de Deus não sejam adiadas. Deus está ensinando o homem e está ensinando a mulher. Deus está dando oportunidades para o homem e está dando oportunidades para a mulher. Quando tudo isso é deixado de lado, Deus também deixa de lado o tempo que Ele desejava fazer aquilo para que as coisas aconteçam de forma correta, de forma plena. É? Eu tenho testemunho disso. Eu era presbítero e desejava muito ser pastor. Ficava quietinho no meu canto. Eu pedia para Deus sempre que acontecesse no momento certo. E a Rosana vivia dizendo... A gente vivia tanto a igreja, irmãos, vivia tantas... A gente já era muito usado por Deus, a gente ministrava muitas vidas já, e a Rosana sempre falava assim, né? Ela não queria ser esposa de pastor, não. Né? Ela falava, não quero ser esposa de pastor, porque é muito complexo o mundo espiritual, por conta das dificuldades, tinha que lidar com pessoas, lidar com demônios, lidar com o mundo espiritual, lidar com conhecimento, lidar com igreja, ligar com a administração de igreja, etc. E ela falava isso, né? Até o dia que ela quebrou essa palavra, né? Por conta própria, né? Foi isso? E aí tudo aconteceu. forma natural. De forma natural. De forma natural. E nós nunca conversamos sobre isso, né? Foi depois que ela falou isso para mim. Mas para vocês verem como o mundo espiritual se move, e como Deus é perfeito, e como Deus faz. Às vezes uma palavra impede a bênção de Deus na vida das pessoas. Nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo sobre você. Está a promessa de Deus dada a Abraão. Você é herdeiro de Jesus. Você é filho de Deus, conforme diz a palavra. As promessas de Abraão, agora já não são 2000 anos, né? São 4000 anos. Estão sobre a tua vida. Estão sobre a tua vida. Que você possa agora lembrar-se dessas promessas e reivindicá-las. E ser também, estar disposto a ser servo como Abraão fez. Ter fé como Abraão teve. E poder dar a Deus tudo aquilo que Ele deseja que você entregue no decorrer da sua vida. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.